Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2016. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Estas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Caria, diretor-presidente, Sr. Gustavo Zeno, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a Sra. Camila Conrado, coordenadora de relações com investidores. Inicialmente, o Sr. Sérgio Caria fará os comentários sobre o desempenho da Mills no primeiro trimestre de 2016. Logo após, estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria. Por favor, pode prosseguir, Sr. Sérgio.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem desta conferência telefônica sobre os resultados da Mills do primeiro trimestre de 2016. Vamos iniciar com a nossa empresa no slide 3. Em mais um trimestre de cenário diverso, a companhia demonstrou cautela e trabalha continuamente para se manter adequada às condições de mercado, que se apresenta com baixa visibilidade diante da paralisia política e econômica do país. Neste contexto, estamos trabalhando arduamente para minimizar os danos na nossa rentabilidade, com disciplina e determinação. Estamos otimistas que conseguiremos vencer os efeitos do cenário desafiador. Temos mais de 60 anos de experiência no mercado de infraestrutura, posição de liderança nos nossos mercados de atuação, solidez financeira e uma excelente equipe de colaboradores engajados e qualificados, que sempre foi e será a essência do nosso sucesso. Como resultado do trabalho árduo, buscando oportunidades no momento de crise, já obtivemos algumas conquistas neste ano, como demonstrado no slide 4. O aumento de capital foi um sucesso, com a subscrição e integralização do seu valor máximo de R$ 125 milhões, sendo que a maior parte já impactou positivamente o caixa nesse trimestre. Temos o objetivo de utilizar esses recursos para fortalecer a estrutura de capital da companhia e seus níveis de liquidez. Em abril, reduzimos o saldo da nossa dívida bruta com a amortização da última parcela de R$ 90 milhões da primeira emissão das debêntures. O Conselho de Administração aprovou a eleição do Gustavo Zeno como diretor administrativo financeiro e de relações com investidores da companhia no final de abril. Como podemos ver no slide 5, as incertezas na economia e na política continuam a impactar nossos mercados de atuação, com a consequente redução de investimentos, suspensão de projetos e diminuição do ritmo de obras de nossos clientes. O reflexo dessa paralisia é a queda dos principais indicadores da construção. Os desembolsos do BNDES totalizaram R$ 18,1 bilhões no primeiro trimestre de 2016, com declínio de 46% na comparação com o mesmo período de 2015. O Programa de Investimentos em Logística espera que sejam investidos R$ 198 bilhões em infraestrutura, sendo R$ 86 bilhões em ferrovias, 66 bilhões em rodovias, 37 bilhões em portos, 8,5 bilhões em aeroportos. Como parte desse programa, o Tribunal de Contas da União autorizou em abril o governo a realizar o leilão para a concessão dos aeroportos de Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador. Como ilustrado no slide 6, estamos implementando diversas ações para aumentar a receita e reduzir nossas despesas e custos, como direcionar esforços para aumentar a presença no mercado internacional, venda de ativos voltados para o mercado de edificações, estreitar relacionamento com construtoras de médio porte, focar no mercado de não construção para unidade rental e busca contínua por eficiência operacional e por redução de custos. Fechamento de 5 filiais da unidade de construção em andamento. Acreditamos que com essas medidas e outras que serão tomadas ao longo do ano, iremos aumentar o retorno do capital investido. No slide 7, apresentamos o nosso desempenho financeiro consolidado no trimestre. A receita líquida somou R$ 130 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016, com aumento de 1,7% em relação ao trimestre anterior, pois o aumento no volume de vendas compensou a queda na receita de locação. Os custos de despesas totalizaram R$ 101 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016, versus 100,8 milhões de reais no trimestre anterior, excluindo o valor de impairment de R$ 57 milhões de reais. A queda na despesa de SG&A compensou parcialmente o aumento do CPV e da PDD no período. O EBITDA totalizou R$ 29 milhões de reais nesse trimestre, com uma margem de 22,3%, essa sendo negativamente afetada pelo grande volume de vendas no período. O prejuízo líquido no trimestre foi de R$ 17,8 milhões de reais, ante R$ 20,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2015, excluindo o impairment. No slide 8, mostramos a evolução do EBITDA, que passou de R$ 27 milhões de reais no quarto trimestre de 2015, excluindo R$ 57 milhões de reais de impairment, para R$ 29 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016. A redução do EBITDA foi influenciada pelas ações de reestruturação feitas em 2015, gerando um grande impacto no SG&A. Entre trimestres, houve a redução de R$ 8,7 milhões de reais. O EBITDA deste trimestre foi impactado por R$ 3,4 milhões de reais em itens não recorrentes. Excluindo esses itens, que incluem R$ 1,5 milhão de reais referente às despesas de fechamento de filiais e R$ 1,9 milhão de reais recorrente de passivos da unidade de negócios e serviços industriais vendida em 2013. O EBITDA somaria R$ 32,4 milhões de reais, com margem de 24,9%. Conforme apresentado no slide 9, mesmo em um cenário adverso, a companhia continua com a geração de caixa livre positivo. O fluxo de caixa livre antes do pagamento de juros referente às debêntures somou R$ 79,5 milhões de reais neste trimestre. O fluxo de caixa operacional ajustado, antes de juros pagos e investimentos em bens de locação, alcançou R$ 80,8 milhões de reais no trimestre, que representa a capacidade de geração de caixa das operações da companhia. Investimos R$ 1,3 milhão de reais no período, dos quais R$ 1,2 milhão em bens de uso. A companhia deve manter baixo nível de investimento no médio prazo, sem redução de sua capacidade operacional. Podemos, no médio prazo, fazer investimentos em novas tecnologias, para aumentar a produtividade na manutenção dos equipamentos. No slide 10, ilustramos a evolução do ROIC desde o primeiro trimestre de 2015. O capital investido médio da companhia tende a diminuir com a redução dos investimentos e com as vendas de ativos nas unidades rental e construção. O capital investido médio no primeiro trimestre de 2016 somou R$ 1,4 bilhão de reais, com ROIC negativo de 3,8%. Passando para o slide 11, mostramos a composição da nossa receita no trimestre, por mercado e por tipo. No primeiro trimestre de 2016, a receita consolidada aumentou 1,7% em relação ao quarto trimestre de 2015. A queda de 15,5% em edificações foi compensada pelo aumento da receita de infraestrutura e rental. A unidade de negócios rental contribuiu com 59% da receita, a unidade de infraestrutura com 24% e edificações com 17%. Em relação ao tipo de serviço, 69% da receita da Mills foi relativa à locação de equipamentos e 24% foi relativo a vendas. Conforme ilustrado no gráfico, por tipo de receita, as vendas de seminovos geraram receita de R$ 29,2 milhões de reais no trimestre, sendo R$ 6,7 milhões de reais na unidade de construção e R$ 22,6 milhões na unidade rental. Já reconhecemos em nosso resultado de 2016 as vendas de R$ 12,8 milhões de reais relacionado ao contrato fechado em agosto de 2015, de €8 milhões em máquinas seminovas da rental. Deste contrato, já foi reconhecido 18,3 milhões de receita. Como mencionado no trimestre passado, essas receitas deverão ser reconhecidas ao longo do primeiro semestre de 2016 e dependem das condições solicitadas pelo cliente, vistoria e entrega no porto para embarque. No slide 12, apresentamos a evolução da receita líquida de locação, destacando os impactos de preço, mix e volume. No primeiro trimestre, nossa receita foi negativamente impactada pela queda de volume locado, pelo efeito preço e mix nas unidades de construção e rental. As taxas de utilização de construção caíram em relação ao trimestre anterior em função do menor volume locado. Nos últimos 12 meses, a utilização foi de 48%. Na rental, a taxa de utilização também apresentou uma leve queda. No slide 13, mostramos no primeiro gráfico o custo de vendas e baixa de ativos. Neste trimestre, somaram R$ 24 milhões, de reais, 125,5% superior ao quarto trimestre de 2015. O aumento do custo de vendas está em linha com o crescimento das vendas e indenizações, que foi de 125,9% no mesmo período. Custos de vendas e baixa de ativos estão relacionados às vendas de equipamentos e indenização. No segundo gráfico, apresentamos a evolução dos custos de execução de obras e depósito, que estão diretamente relacionados às atividades de manutenção e movimentação de equipamentos. A unidade de construção foi responsável por 54% desses custos. Com a busca por ganho de eficiência operacional e produtividade, esperamos reduzir a proporção desses custos sobre a receita líquida. No slide 14, expomos a abertura de SG&A, excluindo depreciação e PDD, que somou R$ 37,7 milhões no primeiro trimestre de 2016, apresentando uma redução de 18,7% quando comparado ao trimestre anterior, excluindo o impairment no quarto trimestre de 2015 de R$ 57 milhões. De reais. As medidas de redução de despesas implementadas em 2015 tiveram um foco maior no SG&A, que engloba despesas reportadas como serviços gerais, que são as despesas com aluguéis, segurança e limpeza das filiais em todo o Brasil e nas áreas comercial, operacional e administrativa. Agora passaremos para a unidade de construção. Apresentamos no slide 16 o desempenho financeiro da unidade de construção. A receita líquida totalizou R$ 53,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016. Uma redução de 6,7% em relação ao trimestre anterior. Essa queda é decorrente à paralisia do mercado e da pressão nos preços, que impactou diretamente as receitas de locação, com uma redução de 20,9% na receita de locação. A queda da receita foi parcialmente compensada pelo aumento da receita de vendas e indenizações. Os custos de despesas, incluindo PDD, somaram R$ 49,6 milhões, de reais, uma redução de 16,9% quando comparado ao quarto trimestre de 2015, excluindo R$ 30,9 milhões de impairment no período. A redução foi em linha, todas em linha, CPV, SG&A e PDD. O EBITDA foi de R$ 4,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016, com margem de 7,7%. O EBITDA do quarto trimestre de 2015, excluindo o impairment, foi negativo em R$ 2,1 milhões, de reais, com margem negativa de 3,7%. O ROIC foi negativo em 9,8% no primeiro trimestre de 2016. Conseguimos visualizar no slide 17 as principais obras de infraestrutura que estamos participando no país. No Sudeste, estamos em fase de mobilização em algumas obras, como, por exemplo, a obra da rodovia Nova Tamoios, monotrilho Linha Ouro, metrô Linha 6, dentre outros, e em fase de grande volume de equipamentos no metrô Linha 5, Rodoanel e Viaduto Imigrantes em São Paulo, além da Transbrasil no Rio de Janeiro. Nas regiões Norte e Nordeste, o Corredor Expresso Aguanambi e Ponte Tatuapé no Ceará estão em fase de mobilização, já o metrô de Salvador e a Bahia, o BA-093, ambos na Bahia, estão no alto volume de equipamentos locados. E, finalmente, nas regiões Centro-Oeste e Sul, estamos trabalhando na penitenciária da Papuda, em Brasília, que está em fase de mobilização e vai demandar grande volume de formas, e a nova ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul. Apresentamos no slide 18 a segmentação da receita de infraestrutura por origem e setor. Por origem de recursos, as obras do setor privado e parcerias público-privada representaram 60% da receita, contra 49% da receita do quarto trimestre. O setor que mais contribuiu com a receita no trimestre foi mobilidade urbana, com 28,8% de participação, seguido de rodovias, com 21,1%, e industrial, com 16,2%. No slide 19, podemos analisar a segmentação da receita de edificações. O mercado residencial representou 57% da receita e o comercial 25%. Continuamos com nossos esforços para conquistar nicho de obras de médio porte, com pequenas indústrias, escolas e hospitais, somente possível pela unificação do estoque de equipamentos da equipe técnica em 2015. Agora passaremos para a unidade rental. Conforme apontado no slide 21, a receita totalizou R$ 76,4 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 8,6% quando comparado ao trimestre anterior. O maior responsável por este aumento foi a receita de vendas de usados, que cresceu 267%, somando R$ 22,6 milhões de reais. O custo de despesas, incluindo o PDD, somou R$ 49,6 milhões de reais, sendo 30,4% maior que o quarto trimestre de 2015. Este aumento foi impactado pelo maior custo de vendas, como resultado do maior volume de vendas realizada no período. Houve também um aumento da PDD, que representou 4% da receita no trimestre versus 1,2% no trimestre anterior. O EBITDA totalizou R$ 26,8 milhões de reais no trimestre e uma margem de 35% contra 45,9% no trimestre anterior. A queda da margem se deve à maior receita de vendas, que possui uma margem menor. O ROIC foi de 5,1% no período. A receita da renta, como mostra no slide 22, relacionada à atividade de construção neste trimestre, representou 48% da receita líquida versus 57% no trimestre anterior. Como mencionado no trimestre passado, temos iniciativas em curso para aumentar nossa participação no mercado de não construção, principalmente no setor de manutenção industrial, que são contratos mais longos. A receita de locação representou 65% da receita, enquanto que de vendas representou 32% de indenização e assistência técnica 3. Apresentaremos agora dados sobre o endividamento da companhia. Como podemos observar no slide 24, terminamos o trimestre com uma posição de dívida líquida de R$ 207,5 milhões de reais, contra R$ 389 milhões de reais no quarto trimestre de 2015. Nossa posição de caixa para o final do trimestre foi de R$ 424 milhões, de reais, dos quais R$ 124,6 milhões de reais referente ao aumento de capital homologado em abril e já integralizado em grande parte no primeiro trimestre. Como ilustrado no gráfico, nosso cronograma de amortização de dívida engloba pagamento de R$ 174 milhões de reais do principal em 2016, dos quais R$ 90 milhões de reais de amortização já foram pagos em abril, encerrando assim a primeira emissão de debêntures. Ainda temos 17% do principal da dívida total para amortizar este ano. A dívida da companhia é formada por 31% de dívida de curto prazo, 69% de dívida de longo prazo e totalidade da dívida em reais, 174% atrelada ao CDI, 24% ao IPCA e 2% à TJLP. Terminamos o primeiro trimestre com a alavancagem medida pela relação dívida líquida EBITDA, ex item não recorrente, de 1,3 vezes, conforme apresentado no slide 25. Já a relação dos últimos 12 meses EBITDA resultado financeiro foi de 2,8 vezes no mesmo período, também excluindo itens não recorrentes do período. Mantemos para o médio prazo meta de alavancagem de uma vez e para o curto prazo estratégia de preservação de caixa, que inclui a venda de ativos e estratégia de redução de custos e despesas. Para finalizar, Gostaria de frisar que hoje nos sentimos ainda mais desafiados a enfrentar o cenário que o mercado nos impõe. O sucesso da operação de aumento de capital sinaliza que o mercado acredita nos vetores de crescimento dos nossos mercados de atuação e que, acima de tudo, confia na Mills. Agradecemos a confiança e reiteramos a obstinação com redução de custos e despesas e busca contínua de melhoria operacional. Muito obrigado e estamos à disposição para responder às perguntas que os senhores tenham.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Joe Moura, Bank of America Merrill Lynch.
Bom dia. São duas perguntas, mas em um mesmo tópico, né? O tópico de ajuste de supply que aparentemente o mercado precisa ter. Primeiro, se você pudesse só dar um update para a gente em relação àquelas reduções na própria base de ativos que a Mills tinha. Então, você tinha, por exemplo, um guidance um pouco mais relevante ali para real estate, só que venda de equipamento nesse setor era um pouco mais difícil. Em rental, você tinha um guidance um pouco menor, mas a venda de equipamento está indo bem. Acho que foi uma coisa até que acabou surpreendendo positivamente nesse tri. Se puder falar um garizinho, enquanto aqui já foi atingido, se tem novas metas, se não. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, também é mais ou menos aí no mesmo tópico, é sobre esse ajuste que vocês estão fazendo com o fechamento de planta, né? Vocês falaram em mais uma na rental e mais 5 aí na parte de construção. Como é que a Mills, como isso vai ser feito ao longo do ano? É algo que já agora tudo no primeiro semestre, é mais no final do ano? E principalmente, como que a Mills vê a oferta da indústria ajustada ou quase ajustada, ou de repente ainda leva um tempo para que se tenha um novo cenário dessa equação de demanda e oferta mais ajustada para a indústria como um todo. Obrigado.
Bom, John, inicialmente, respondendo a tua primeira pergunta com relação à venda de ativos, de fato, o nosso apetite de vendas para o mercado de rental, ele diminui, né? Nós deveremos concluir este ano os dois pacotes realizados, tanto do 8 milhões de euros quanto 2,3 milhões de dólares que nós realizamos no ano passado. Isso deve ser concluído, as vendas para a Europa no primeiro semestre e também as vendas para o mercado Middle East também para o primeiro semestre e diminuindo assim o nosso apetite de continuar vendendo os equipamentos da venda. Uma vez que entendemos que os equipamentos as plataformas aéreas são equipamentos estratégicos, uma vez que o custo de reposição desses equipamentos será bastante elevado em detrimento da depreciação do real. No entanto, continuamos com o nosso foco de continuar vendendo e reduzindo a nossa exposição de equipamentos do mercado de edificações, né? Tanto vendendo localmente, mas principalmente os esforços no mercado internacional. Respondendo à segunda pergunta com relação ao fechamento de filiais, nós estamos no processo de fechamento de filiais, mais 5 filiais da edificações e uma filial da rental, ou seja, faltam 6 filiais. Esse processo deve ser concluído ainda no primeiro semestre do ano de 2016. Nós tínhamos uma estimativa de terminar o fechamento completo, como havia dito nos calls passados, em abril. No entanto, isso esticou um pouco e deve ser finalizado até o primeiro semestre de 2016. Quanto à oferta de mercado, a gente ainda vê uma pressão contínua, tanto em demanda quanto em preço nas três frentes de negócio que nós temos, tanto em infraestrutura quanto em edificações ou rental.
Tá ótimo, obrigado.
Próxima pergunta, Vitor Santos, Prisma Invest.
Oi, bom dia, Caria. A minha primeira pergunta vai na quantidade de funcionários. Como é que está o quadro hoje, comparando 31/12 a 31/3 desse ano, por favor?
Em termos de quantidade de funcionários?
Quantidade de funcionários.
É, nós fizemos, que 31 do 12, nós já havíamos feito um grande volume de redução, né, de headcount. A maior parte dos cortes foram realizados na primeira quinzena do ano de dezembro de 2015. Este ano, o que nós estamos fazendo são ajustes marginais devido ao processo de fechamento das filiais. Então, não houve uma variação tão relevante.
Tá legal. E qual é o teu objetivo da companhia de dívida líquida? Vocês estão pensando em reduzir bem menos do que um EBITDA? O que vocês estão pensando?
Estamos continuando avaliando o tema, Vitor, mas o fato é, eu quero puxar um enfoque para a geração de caixa, né? Continuando, nossa estratégia é continuar fluxo de caixa positivo ao longo dos meses subsequentes.
Tá, bom, a última pergunta é sobre a perspectiva de venda de ativo de edificação, que acho que é o grande desafio aí, já que rental não tivemos problema para vender. Como é que está a perspectiva? Os canais de venda maiormente são no exterior? Como é que você está vendo para frente isso?
Olha, a gente continua otimista, né? Quer dizer, nós temos alguma coisa já em backlog para ser entregues aí para os próximos 3 meses. O volume de pipeline é relativamente robusto. Então, continuamos confiantes tanto para venda, parte para o mercado interno, mercado nacional, mas o nosso foco, reitero aqui, que é o mercado internacional, buscando alternativas fora do país para desalavancar os ativos de edificações.
E, repetindo um pouco o par da pergunta anterior, como é que você está vendo o ambiente concorrencial? A gente viu ali que teve redução de mix e preço nas divisões. Você está vendo algum concorrente saindo do mercado, saindo de região também, como vocês fizeram? Alguém em recuperação judicial? Como é que você está vendo isso?
Bom, Vitor, a gente não comenta muito sobre os nossos concorrentes, mas o fato acho que todos estão sofrendo uma pressão da mesma forma que a mesa está sofrendo, né?
Tudo bem, Cari, era isso. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Senhoras e senhores, inicialmente gostaria de ressaltar que eu conduzi esse call. No próximo call, uma vez que nós já estamos com o Gustavo Zeno, nosso diretor administrativo financeiro e relações com os investidores, ele irá conduzir o próximo call. Ele está acompanhando agora, mas o próximo call ele irá conduzir. E para finalizar, agradecer a participação de todos na conferência telefônica sobre os resultados da Mills no primeiro trimestre de 2016. E a equipe de relações com investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.